Vamos juntos com Hércules atravessar o sétimo portal e entrar na constelação de Balança, também conhecida como Libra. Foram selecionadas algumas frases que estão muito relacionadas com o impulso desse signo de Balança e alguns atributos também que estão estreitamente relacionados. E com o desenvolvimento do estudo, nós teremos uma melhor compreensão dessas frases e desses atributos. Essas frases são do livro Os Trabalhos de Hércules, de Alice Bailey, e os atributos são do opúsculo do Monastério de Figueira. A maleável água sobreviverá à implacável pedra e ao rígido aço. Está na página 136. Quem nasce em Libra parte para refazer a si próprio, sabendo que este é o seu primeiro passo para refazer o mundo. Quem nasce em Libra parte para refazer a si próprio, sabendo que este é o seu primeiro passo para refazer o mundo. Está na página 137. A percepção das incongruências é uma das maiores armas dadas à humanidade em sua perpétua luta contra a miragem. É a fonte do riso que explode a pretensão e destrói instituições obsoletas. A percepção das incongruências é uma das maiores armas dadas à humanidade em sua perpétua luta contra a miragem. É a fonte do riso que explode a pretensão e destrói instituições obsoletas. Está na página 132. E os atributos selecionados? Ofertar-se ao puro equilíbrio. Ser e fazer incansavelmente o melhor até o fim. Orar e nunca faltar. Não contar com a compreensão humana, nem em si, nem no semelhante. O ser humano, em sua trajetória evolutiva, tem sido inspirado e guiado a seguir um caminho que vai da inconsciência ao ser desperto, da ignorância à sabedoria. O que vamos ver hoje por meio do sétimo trabalho de Hércules vem trazer um amadurecimento nesse processo e vem contribuir de forma decisiva para esse crescimento, para esse nosso desenvolvimento. Dentre os pontos principais neste sétimo episódio, podemos reconhecer que, para nos aproximarmos da ideia divina, do arquétipo da imagem de Deus, há a necessidade de equilíbrio e julgamento justo, já que nós somos dotados de mente e temos a capacidade de analisar, de criticar, de refletir, de escolher e de julgar. Vamos recordar, primeiramente, o episódio para que nós possamos ter uma visão do que nos traz como ensinamento este sétimo trabalho de Hércules. A primeira orientação que Hércules recebe para cumprir sua nova tarefa é de que se alimente bem e que a prova que encontrará incluirá a busca do equilíbrio e o uso do discernimento, com testes relacionados com a amizade e a coragem. A captura do javali parecia para Hércules menos ameaçadora do que as outras provas que já havia vivido. Porém, aqui, ele se defronta com certas ciladas que amadurecerão suas qualidades. Ao subir a montanha, em busca do javali, e já preparado para não se envolver com o temor do povo que vivia assustado com a fera, Hércules encontra um centauro, com quem desenvolve uma boa amizade. Entretido com conversas prazerosas, esquece de sua meta, e ambos, Hércules e o centauro, começam a beber do vinho de um barril destinado às cerimônias do grupo de centauros que ali viviam. Juntam-se a um outro centauro, e movidos pelo entusiasmo, bebem demais e se entregam a uma grande farra. O bando de centauros, ouvindo a algazarra, fica enfurecido pelo uso do vinho destinado a ocasiões especiais e trava uma luta selvagem com os festejantes. Hércules, que conscientemente estava disposto a nunca mais matar, na luta acaba por assassinar seus dois amigos centauros e só então desperta para retomar a busca do javali. Agora, lembra-se também da tarefa anterior, onde, para apoderar-se do cinto da união, mata a rainha sem ter esta intenção. E ao repetir o fato, se vê consciente de que algo lhe seria apresentado para equilibrar tal ação. Ele retoma, então, a busca do javali e, sem usar força bruta, prende o animal numa armadilha e consegue domar o tido como feroz animal. Após algum treinamento, segue para a cidade com o javali, seguro pelas patas traseiras, caminhando como se fosse um carrinho de mão, para espanto e riso de todos. Com esta cena ridícula, todos ficam aliviados e comemoram alegremente. O instrutor de Hércules considera realizada a experiência do equilíbrio, porém permanece suspensa a lição na qual compreenderá por que matamos o que se destinava a ser amado. E o grande ser, que preside o desenvolvimento interno das criaturas, prevê que o centauro será reencontrado. Este, então, é o sétimo trabalho de Hércules sob o signo de Balança. Nas provas nos signos de Leão e Virgem, vimos a dualidade sendo trabalhada em situações de confronto e vimos também a busca para ajustar a situação kármica por meio do esforço e da luta com os aspectos materiais. Aqui na energia de Balança, o homem encontra o equilíbrio observando seu lado espírito e seu lado matéria. Vê em si que não só existe sua imortalidade, sua verdadeira essência, mas que lhe foi dada a tarefa de moldar a matéria conforme a vontade divina. Assim, prepara-se para, em Escorpião, elevar a matéria e transcender a ilusão e o envolvimento com ela. Este episódio que estamos estudando hoje é, por um lado, simples, mas, por outro, muito rico em ensinamentos que nos levam ao amadurecimento. Podemos destacar alguns pontos onde cada um de vocês poderá avançar no estudo e aprofundar sua relação espírito-matéria. Um deles é a oferta de si ao equilíbrio. Se já estivéssemos num grau de consciência mais maduro diante disto, diante de irmos ao encontro do equilíbrio na vida material, não precisaríamos de situações drásticas, de crises dramáticas, como as que vivemos normalmente e como as que atraímos para o planeta. As doenças, as guerras, as catástrofes naturais são para restabelecer o equilíbrio e não seriam necessárias, pelo menos como acontece hoje, se espontaneamente trabalhássemos o karma, se buscássemos parar de gerar karma, se nos dispuséssemos a estar em equilíbrio com o universo, usando o livre-arbítrio para escolher essa direção. Hércules mata o que deveria ser amado, e assim também todos nós agredimos e matamos o que nos é dado pelo Criador. O segundo ponto que podemos destacar e refletir é o ponto da cautela. A cautela que devemos ter no caminho, a cautela que devemos ter diante das nossas escolhas e aspirações e, principalmente, diante da tarefa que nos é apresentada. Todo instrutor espiritual apresenta essas cautelas às quais deveríamos prestar bastante atenção. Podemos citar alguns exemplos. O perigo do acomodamento às situações confortáveis e prazerosas, a vigilância nas relações de amizade, de empatia e preferência com outras pessoas, mesmo movidas por questões evolutivas e de espiritualidade. O cuidado com o sentimento da alegria, porque nós podemos sentir satisfação por estarmos fazendo o que gostamos e confundir isto com a pura alegria que vem da alma. Outra situação onde devemos ter cautela é quando já estamos à vontade diante das reações do ego, quando não nos pesa trabalhar a personalidade e nossas atitudes diante do que acontece. Corremos aqui o risco de tornar isto uma rotina, uma simples disciplina, e nos dispersarmos em relação à verdadeira meta. No episódio com os centauros, observamos que, antes de chegar a realizar a tarefa, Hércules despende muita energia nessas questões de relacionamento e contrai mais débito kármico a ser equilibrado posteriormente, esquecendo-se, inclusive, do que havia sido incumbido de realizar. Passada essa prova, a tarefa em si de capturar o javali decorre com simplicidade e outra qualidade de energia flui, trazendo soluções inusitadas, trazendo a criatividade, trazendo a alegria. Nós podemos aqui abrir um parêntese e observar como nós reagimos com certa indisposição diante daquilo que nós não gostamos, diante daquilo que nos incomoda, diante de certos problemas que temos de solucionar, diante de certas tarefas que nos são apresentadas, e como também as preferências por situações e pessoas desequilibram nossa balança e nos tiram da meta. Ao invés disso, poderíamos buscar em nosso interior soluções criativas e dinâmicas, ao invés de confirmarmos essas reações que limitam qualquer realização a qual poderíamos chegar. Ou seja, se nos dispomos a realizar, a manifestar um plano, a cada vez que confirmamos nossas reações, nossas limitações, nós negamos nossa disposição em participar de um plano evolutivo. Um terceiro ponto, acho que muito importante, que é característico desse signo, é o de aprender as conquistas gentis, o não uso do confronto direto, mas a busca de soluções incomuns. Isto traz um estágio para nós de muito amadurecimento na passagem de um nível emocional fricativo para um nível mental iluminado por uma mente superior. Assim, o ser pode refinar e enriquecer sua capacidade de observar, aprender a estar diante do incongruente, das coisas que lhe parecem incompreensíveis, diante do antagonismo, daquilo que se apresenta como oposição, sem tomar partido, sem tender para uma posição. Isto não é como a postura dos indecisos, daqueles que ficam em cima do muro e não assumem responsabilidades. Se o muro cair ou o vento soprar mais forte, ele compulsoriamente vai tomar uma posição. No mais elevado impulso deste signo, o equilíbrio é encontrado depois que tudo é colocado na balança, depois das provas preparatórias e depois das coisas que podem nos desviar do caminho, ou mesmo das que nos fazem desperdiçar energia. Outro trabalho que podemos desenvolver é no campo do discernimento, da discriminação, até chegarmos no julgamento justo. Se conseguirmos ser inclusivos diante das diversas possibilidades, diante da diversidade que se apresenta, diante do oposto, sabendo ver e ouvir sem reações, vamos alcançar outros níveis de compreensão. Por exemplo, se você sabe da lei do karma e que temos várias encarnações, você pode compreender de forma diferente o comportamento das pessoas, as situações compulsórias que acontecem em suas vidas, deixando de ter uma crítica ou julgamento imediatista, uma crítica precipitada. Assim, a busca da verdade, ela se transforma no desenvolvimento da discriminação. Não vamos poder criticar sem conhecer vários pontos de vista. Como a forma é tridimensional e, por isso, podemos ver um objeto por diferentes ângulos e até mesmo além das aparências, nosso pensamento pode ser considerado multidimensional, pois são infinitos os elementos para se chegar a uma ideia. Assim, nunca poderíamos dizer que nossa ideia é a certa. A constelação de Balança traz a possibilidade dessa infinitude entrar em nós de forma sadia e equilibrada. Se contamos só com a devoção, podemos nos tornar fanáticos. Se contamos só com a ordem, nós podemos nos tornar metódicos. E é no impulso desse signo que chegamos a um equilíbrio. Numa das leituras preparando esse estudo, eu vi uma imagem simbólica, né, descrita num dos livros, de uma teia de aranha. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver como é bonita uma teia de aranha, cheio daquelas gotículas do orvalho da manhã. E ela tem uma imagem simbólica que nos faz entender bastante este impulso do signo de Balança. Como uma laboriosa aranha tecendo seus fios, esse signo tece fios interligando tudo, todas as possibilidades, toda a diversidade, encontrando união no incongruente, no antagônico, levando a uma síntese. Nós podemos imaginar esta teia sendo iluminada pela luz do sol, por uma luz superior, e veremos um desenho de intrincada beleza. Com isto, torna-se mais fácil unirmos os dois mundos, o espiritual e o concreto, caminhando na compreensão superior e assumindo com compaixão o que existe na vida formal, assumindo nossos deveres, nossas tarefas, nossa rotina diária e fazendo delas um instrumento de consagração do nosso próprio ser. Muitas das terríveis experiências de vida podem ser transformadas com um benéfico senso de humor. Como muitas das coisas encaradas como de grave seriedade podem apresentar ridículos aspectos. Por isso, neste episódio, nós vemos de forma bem simples o esforço, o trabalho de Hércules para capturar o javali e, ao mesmo tempo, vemos ele apresentando a realização da sua tarefa de uma forma muito brincalhona, muito ridícula, trazendo essa alegria para todos, mostrando que o seu caminhar também é cheio de brincadeiras e de senso de humor. Para finalizarmos esta apresentação, esse estudo, nós podemos também apresentar uma solução prática de como ir ao encontro do equilíbrio. Este caminho é o do desenvolvimento da colaboração. Por isso, nós colocamos aquele desenho no quadro, colocando na balança e na busca do equilíbrio entre o egoísmo, que é natural na nossa personalidade, no nosso desenvolvimento e a colaboração, e o desenvolvimento do espírito de colaboração em nós, que é o que atrai a energia da alma para dentro da personalidade e coloca essa balança em equilíbrio. Para se chegar à colaboração, é preciso ter disposição para compreender o outro, para não julgar e para não tomar partido. Caso contrário, a balança penderá para um lado. O egoísmo pode se mascarar de diferentes formas, sempre que pensamos primeiro em nós, sempre que consideramos nossas limitações ou nossas capacidades. Ao nos dispormos a ajudar, a estar mais ocupado com o outro do que conosco, cultivamos a colaboração e nela o equilíbrio se instalará como o regente de uma sinfonia. Muitas vezes na nossa vida individual, na nossa vida social, nós não percebemos como faz falta esse espírito de colaboração, porque a própria condução da sociedade é baseada nesse egoísmo, é baseada na sobrevivência, cada um lutando pela sua própria sobrevivência, mas na vida grupal isso ressalta muito. A falta de disposição à colaboração, isso fica muito ressaltado. Por muitas vezes, isso incita em nós a crítica, o julgamento, mas nós não paramos para observar ou para exercitar como nós podemos colaborar mais, como nós podemos estar mais flexíveis para essa colaboração, para esse exercício grupal. E no impulso desse signo de balança, nós podemos refletir mais sobre esse assunto e dar alguns passos nessa direção. Quem quiser aprofundar esta proposta, nós sugerimos o CD Colaboração e Consciência Grupal. É de Trigueirinho, da série Reflexões, e foi gravado em junho de 2003. Nós abrimos as perguntas agora. Sim? Ele está perguntando, pedindo para nós aprofundarmos, como ficar diante das incongruências. Essa busca da neutralidade é um exercício permanente e, como diz Alice Bailey, é uma das principais armas dadas à humanidade na luta contra a miragem. Então, na medida que nós estamos envolvidos com as situações, envolvidos emocionalmente, envolvidos mentalmente, nós pouco podemos observar as coisas e pouco podemos ter uma sabedoria, uma visão mais ampla das coisas. Para que nós possamos ser bons observadores, neutros, equânimes diante das coisas, nós precisamos ver de um nível superior. Nós precisamos estar acima da situação e não mergulhados, não envolvidos nela. E para isso nós temos que invocar a nossa alma, invocar essa luz superior para que ilumine a nossa mente, os nossos sentimentos, para nos elevar e sempre possamos ver as coisas de um panorama mais alto, como observadores. Isso nós vamos exercitando e vamos atraindo essa luz superior para nós. Nós vamos abrindo a nossa mente para que essa luz entre e ilumine o que está lá dentro. E com isso, nós vamos caminhando no sentido de primeiro aceitar aquilo que é incongruente, aquilo que é oposto. Normalmente, nós reagimos até com sentimentos diante das coisas que se apresentam. Usamos palavras como que absurdo, que horror. Então, nós temos uma coisa ainda não controlada em nós que reage imediatamente diante das coisas. A primeira atitude nossa deveria ser de invocar essa luz para que a gente possa ver com clareza as coisas. A segunda é aceitar tudo, ter essa aceitação por tudo que ocorre, sabendo que nós não temos sabedoria suficiente para julgar. E com isso nós vamos trabalhando o discernimento, a discriminação, até chegarmos num ponto mais elevado de aceitarmos e entendermos o incongruente. Mais perguntas? Ela está dizendo que essas qualidades são importantes em todos os signos. E ela pergunta se aquele que é de Libra tem mais facilidade para perceber isso. Sem dúvida, porque esta constelação representa isso. Na nossa visão do universo, nós olhamos para o universo e vemos os signos astrológicos à nossa volta. Então, na medida que nos voltamos para aquilo que é mais universal, que é mais elevado, nós vamos estar sintonizando com a energia dessas constelações. E elas trazem esses impulsos para nós vamos desenvolvendo na medida e no grau de maturidade de consciência em que estamos. O que nós estamos apresentando hoje, dentro desse sétimo trabalho de Hércules, são essas qualidades mais elevadas que podemos encontrar no impulso de balança. É claro que existem coisas ainda a serem descobertas, coisas muito superiores neste impulso astrológico, nesta constelação. Mas essas qualidades para estarmos diante do incongruente, diante do oposto, com neutralidade, é um aspecto típico dessa energia. E hoje, pela própria situação que vivemos, a dinâmica desses tempos, nós podemos estar trabalhando vários signos ao mesmo tempo, não só aquele na qual encarnamos. Aquele pode ter uma predominância, mas podemos ter todos os signos trabalhando conosco ao mesmo tempo. E essas ligações, essas composições entre eles trazem um aprendizado muito rápido para esses tempos. Ela está perguntando o que facilita para a Libra esta percepção. Como em outros signos há outros aspectos, outras qualidades a serem trabalhadas, como a coragem, neste a energia básica dele é o equilíbrio. Então, o que parece que é trazido por esta energia, esse impulso para colocar a coisa em equilíbrio. É como eu não sei se você consegue imaginar, mas é como uma coisa que lubrifica aquele eixo que faz com que a balança se ajuste. Então, nós podemos ter uma balança, ela pode estar engripada, pode estar enferrujada e ficar presa para algum dos lados. E na energia de balança existe esse lubrificante que estimula para que a balança encontre o seu ponto. Então, toda vez que nós pendemos para um lado, vem um impulso para essa balança retomar o seu equilíbrio. E isso nós temos como exercício o tempo todo. Toda vez que nós tomamos partido, que nós aderimos à ideia de alguém, nós puxamos a balança para um lado. Então, algo vai ser trazido para nós para que essa balança volte ao seu ponto de equilíbrio, porque o universo é equilíbrio. Então, esse signo astrológico, nesta constelação, representa esse aspecto de Deus, esse aspecto universal, que é o equilíbrio permanente. Ela está colocando que o egoísmo vem desde a nossa educação. Nós fomos educados e educamos nossos filhos no egoísmo, na luta pela sobrevivência, e que agora se torna um trabalho realmente hercúleo sair desse egoísmo. Mas o ensinamento espiritual, ele é abundante desse impulso para nós sairmos do egoísmo. O egoísmo, ele se concentra em nós, ele se densifica como uma substância em nós, porque nós estamos com a atenção toda voltada para a matéria, para as coisas materiais. Nós estamos presos a elas, queremos segurar esta matéria. Na medida que nós vamos nos voltando para o espírito, olhando mais alto e nos interessando por leis universais, por como é a vida universal, por como é a vida nas civilizações mais evoluídas, nas civilizações intraterrenas, esse egoísmo ele vai sendo diluído. É como se nós fôssemos colocando água nessa substância que densifica, que traz esse egoísmo. Então, quanto mais nos interessarmos e quanto mais nos dedicarmos àquilo que é universal, mais esse egoísmo vai se diluir em nós. E mais nós vamos poder educar daqui para frente, pautados por leis universais e não só pelas leis aqui da Terra. Quanto mais simples é um trabalho, e isso acho importante nós dedicarmos uma certa atenção, quanto mais simples é um trabalho, parece que mais rico ele é de ensinamento verdadeiro, de ensinamento espiritual. Então vocês podem observar neste sétimo trabalho que dentro dessa simplicidade como ele se apresenta, se vocês apenas lerem de forma muito superficial o episódio no livro, vocês pouco vão encontrar de valor se considerarmos os valores materiais. Mas é justamente nessa simplicidade que nós vamos encontrando a riqueza do ensinamento. E isso vai nos treinando a deixar de lado aquelas coisas tão elucubradas que a mente gosta, aquelas histórias fabulosas que a mente tem interesse, para começarmos a ser atraídos pelo simples, pela dedicação às coisas verdadeiras. E isso vai transformando muito a nossa mente, vai dando a ela outra qualidade. Nosso pensamento é multidimensional. Ele pode trabalhar em muitas dimensões, dentro das leis universais de comunicação, dentro do trabalho dos espelhos. Nós podemos receber na nossa mente ideias muito elevadas. Por isso, nós temos que ter essa humildade de nunca achar que a nossa ideia é a certa ou que aquilo que escolhemos seja o único caminho, porque a nossa mente tem a possibilidade de abarcar algo muito mais amplo. Ela está perguntando sobre o exercício com a beleza, com a harmonia, dentro desse impulso astrológico de balança. Balança tem uma energia feminina, uma qualidade feminina. E dentro dessa qualidade feminina, é mais simples fluir esta beleza e esta harmonia para nós, como transmissor dessas qualidades que são universais, da beleza e da harmonia. E vocês podem observar na geometria, na expressão de uma flor, como tudo ali é muito equilibrado. A disposição das pétalas, as formas geométricas, todas elas buscam um ponto de equilíbrio. Toda forma geométrica, todo desenho, ele tem um ponto de equilíbrio, ele tem um ponto central que representa como que a sua origem. Então, dentro de balança, esse ponto de equilíbrio no qual a gente busca estar é como que o ponto de conexão com aquilo que é único, com aquilo que é a essência da criação. Então, a busca do equilíbrio também é a busca desse ponto único, dessa unidade, no qual tudo gira em volta dele. tudo cria e tudo se expressa dentro desse equilíbrio nas formas, dentro dessa beleza. Então, se nós procurarmos este ponto central de conexão, de ligação com todos os níveis do nosso ser, a expressão externa, ela vai tomando uma forma natural de beleza e de harmonia. Nós distorcemos a nossa expressão e transformamos no que vemos hoje numa sociedade rude, grotesca, grosseira, porque nós estamos fora desse ponto de equilíbrio, de onde a beleza e a harmonia podem ser construídas, podem ser expressas. É que nós construímos as coisas fora do ponto central. Ela está dizendo e perguntando que na energia de Libra nós trabalhamos esse equilíbrio entre matéria e espírito, entre as coisas que aspiramos, as coisas mais elevadas, e aquilo que temos que realizar na vida formal, como nossa vida cotidiana. Como nossa vida se tornou uma coisa fora de foco, perdemos esse centro que traz uma beleza, que traz um cerimonial, uma consagração da nossa vida à verdade única. E esse exercício de reencontrar esse ponto central, esse ponto de equilíbrio, vai transformando a nossa vida, tentando voltar a colocá-la no seu correto foco, na sua correta impulso de origem. E esse exercício, ele não é para trazer novas deformações ou uma forma errada nossa de negligenciar a matéria ou de negar a matéria. Pelo contrário, ao reencontrarmos o nosso ponto de equilíbrio, a matéria, né, a nossa vida, aquilo que construímos, vai ter outro sentido, vai ter outra expressão. E assim como a gente pode ver num espelho reflete com o máximo de equilíbrio, dependendo da qualidade do espelho, a imagem que está sendo projetada. E assim nossa consciência pode ir se transformando num espelho de melhor qualidade para refletir dentro da matéria aquilo que é a imagem de Deus para ela, aquilo que é o arquétipo para a matéria expressar, aquilo que são os desenvolvimentos que devem acontecer na matéria. E com isso nós vamos encontrando realmente sentido para a nossa vida, sentido para aquilo que nós fazemos. Essa situação de desconforto, de contestação daquilo que vai se apresentando na nossa vida, em parte é por falta da compreensão desta lei kármica, porque aquilo que vai sendo apresentado para nós é um estímulo para retomar um equilíbrio que nós perdemos. Então, coisas árduas, coisas dolorosas, sofridas que vão se apresentando na nossa vida, nada mais é do que um impulso para nós restabelecermos um equilíbrio do qual nós mesmos fomos responsáveis por sair dele. Então, nós não deveríamos questionar as dificuldades da vida, mas sim ir ao encontro daquilo com essa disposição, com essa neutralidade de reequilibrar aquilo que temos para realizar.